Eu tinha 2 ou 3 anos quando larguei a chupeta. Minha mãe conta que estávamos a caminho de Minas Gerais para visitar a família na época do Natal, quando na saída de casa encontramos a Dona Júlia. Ela me viu nascer, e a sua família me paparicou e me cuida até hoje. São os vizinhos que viram família e que nos são indispensáveis e por quem sempre teremos gratidão. As duas se juntaram num papo e perguntaram se eu queria deixar a chupeta para o Papai Noel. Minha mãe diz que eu nem pensei, tirei da boca, entreguei na mão da Dona Júlia e fosse o que Deus quisesse. Devo ter pensado, estou grandinha, já não preciso mais da chupeta e ainda vou ganhar uns pontos com o Papai Noel. Lógico que realmente não lembro desse dia, mas me orgulho muito do que me contam. Minha mãe diz que assim que me colocou no carro pegou a chupeta de volta e deixou na bolsa com medo do meu arrependimento. E, eu, nunca mais perguntei nem pedi o bico. Que menina fofa e determinada. Quando a gente visita a Lua não quer mais voltar para a Terra. Ampliar nossa consciência nos faz perceber a liberdade que reside no saber frustrar-se e também em dar para as coisas a sua importância e o seu tamanho real. Era só uma chupeta e eu nem tinha nascido com ela. Com a chegada do nosso filho, estamos alinhando a forma como pretendemos educá-lo. Na verdade, nunca fiz tão profunda revisão dos meus próprios hábitos e princípios, sabendo que não adiantará nem será justo cobrar ou exigir que ele se torne alguém diferente da realidade em que ele construirá o seu caráter. Sempre penso que se quero mudar a próxima geração, ainda estou em tempo de transformar a minha. Me incomoda quando falam que as crianças são o futuro, e também o são, mas e eu com minha responsabilidade de evoluir? Uma escola é essa gravidez. Mas, curiosamente, ainda não encontrei em alguém que tenha filhos o suporte para que o João Ricardo não use chupeta, olha ela voltando da bolsa da minha mãe para o presente. Viramos uma piada geral no chá de bebê quando nos perguntaram, ele vai poder usar bico? E eu e o Ricardo dissemos que pretendemos que não. Muita coisa que se coloca na boca fica difícil de tirar depois. A gente quer tentar, sem pretensão. Só vamos saber se vai dar certo, fazendo, enfrentando os chorinhos e alguns dias com as famosas noites de insônia que certamente todos vão dizer que existem. Mas temos a meta. E nada, claro, como contestar uma realidade limitante, isso sempre me atraiu. Estamos aqui para qual fim, afinal? Fico associando o choro do bebê com a capacidade de expressão, com comunicar, diálogo em primeiro nível. Quantas coisas eu tento dizer hoje e não consigo porque acho um bico ou porque me colocam um bico na boca. Vai usar chupeta? Sim. Achei curioso quando no chá, em uníssono nossos amigos disseram, deixa ele nascer que você vai ver. E, brinquei, dando risada e bastante surpresa, e essa torcida contra. Pensei que iam perguntar as razões e quais seriam nossas estratégias para a façanha. Acredito que as limitações que vemos nos outros são na realidade nossas próprias limitações projetadas. Seria difícil conviver com a existência de uma família que conseguiu retirar do filho as chupetas da vida? Quais habilidades eu precisaria criar e quais hábitos precisariam ser mudados? Nunca será fácil estar errada, mas deve ser desejável estar errado sobre os limites. É genial visitar o pior que pode acontecer, tirando questões de saúde, porque daí é outro assunto, porque nos prepara para o cenário, daí podemos ter planos de ação. Choros longos, noites de insônia, hormônios a toda, sensualidade esgotada em 40 dias sem os tons de cinza da vida a dois, me disseram que dura mais a falta de tesão pelas coisas e pelo outro, e fico pensando, ai de mim, se eu estiver bem e namorando ainda depois do bebê chegar. É quase que desconfortável essa perspectiva da felicidade e quase me sinto uma pecadora, querendo manter algum ritmo, se possível, de admiração e atração pelo homem que escolhi para estar comigo. Diferente disso é que eu deveria dizer, ah, não, tem alguma coisa fora do lugar. A gente precisa ter firmeza para viver as nossas escolhas e humildade para aprender no caminho com as suas falhas. Tornar-se admirável para si mesmo é um presente que se cativa em silêncio e com a inspiração das escolhas bem feitas diariamente. De outro jeito, é preciso ter com quem contar para chorar, de preferência alguém sem bico em casa e doido para nos escutar.